Fala, nerds, geeks e freaks, aqui é Cadu, nerd mais velho do mundo, e vamos para mais um Super NGF Cast Pocket.
NGF Cast.
Vamos falar hoje da animação Superman, o Homem do Amanhã. Não é isso, Adriano?
É isso mesmo, Cadu. Fala, nerds, geeks e freaks de todo o Brasil. Aqui quem fala é Adriano Holmes, o índio nerd do norte. E a maior besteira que o Jason Momoa fez na vida foi aceitar o papel do Aquaman. Era pra ele ser o lobo, porra.
Claro, eu concordo, era pra ser o lobo, né? Não, não, o Jeff?
É, cara, eu concordo, mano. Ele devia ser o lobo, sim. Ele tem mais cara de lobo do que com o Aquaman.
Eu tô aqui também com o Jeff do podcast Freakcast. Podcast que tá em ato, mas um dia volta, gente. Não é isso, Jeff?
Oh, um dia volta, cara. Fala, Nerd Geeks e Freaks, aqui é o Jeff. E, cara, isso é um trabalho para o Superman.
Melhor frase do Super-Homem. Eu tô aqui hoje também com dois convidados especiais, Adriano. Os editores do site NGF, Sem Limites.
Opa, autarquia então.
Isso aí. Começar pelo Átila, do podcast Radiofilenia. Fala aí, Átila.
Fala, galera. Tô aqui de volta pra falar de DC. Eu acho que essa galera é meio clubista, só me chama pra falar disso. Mas vamos aí, vamos lá.
É o nosso convidado pra assuntos DC-nautas. Ô, Átila, fala um pouquinho do seu podcast pra gente.
Cara, eu sou o host do podcast Radiofrenia, né, um podcast sobre música, rock em geral, voltado pra banda e o rock independente PR. Então, se quiser saber mais aí do underground, do rock independente pelo Brasil inteiro, as várias cenas de vários lugares do Brasil, é só colar lá, Radiofrenia Podcast.
Show de bola.
Qualquer agregador de podcast já tem, né? Spotify. Tá
em tudo quanto é lugar, só não é pra podcast porque, sei lá, cara, o pessoal não me gosta lá, mas um dia vai.
O dia entra no Apple. A gente tá aqui também hoje com outro convidado especial, que também é o editor do site NGF Sem Limites, que é o Caio, do podcast Uma Talvez Conversa. Falei certo?
Falou certinho. Fala, meus queridos, meu nome é Caio, sou um dos hosts do podcast Uma Talvez Conversa. É um podcast sobre animes, mangás e o universo da cultura otaku. Então, se você é um otaku sábio, que eu sei que você é, tá ouvindo NGF Cast, ouvindo esse episódio sobre esse filme da DC, e você assiste anime, corre lá. Tá em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Um beijo pra você, Átila.
É. Ah, tá bom, tá ótimo, obrigado. Joga na cara.
Eu tenho outro podcast também, é um projeto pessoal meu, que é o Caio Meu Nome. Lá eu faço algumas reflexões sobre pensamentos aleatórios que eu tenho. É basicamente um diário pessoal, né, que eu acabo postando. São episódios curtinhos, no máximo 5 minutos. Então, se você quer ouvir alguns devaneios meus sobre qualquer coisa, só chega lá, procurar no Spotify, Caio Meu Nome, que você vai encontrar.
Isso aí, perfeito. O Adriano já participou do podcast do Caio, né, Adriano? Qual foi o assunto?
Participei do podcast do Caio, nós falamos lá sobre Bleach, esse anime maravilhoso aí, que vai estar retornando em breve.
Sim, isso aí. Sim, foi massa esse episódio.
E recomendo, ouça uma talvez conversa, você que... Na amigo ouvinte que
curte anime,
gosta,
né?
Do mundo otaku, isso, que curte anime, que é um otaku fedido, assim como nós, ouça lá.
Isso aí.
Este planeta está protegido, alienígena.
Alienígena? Será que o pessoal não tem espelho por aqui? Você é tão alienígena quanto os que vêm aqui, Kryptoniano.
Kryptoniano? Eu sou um Kryptoniano.
E aí, nerdaiada, antes de começarmos esse NGF Cast, um recadinho rápido. Quem curte nosso trabalho pode colaborar nos botões Padrim e Apoie, do site ngfsemlimites.com.br. Ah, e os apoiadores do Padrim também têm vantagens especiais. Dá uma olhadinha lá no site. Se você não puder ajudar dessa forma, compartilhe com seus amigos em grupos de Facebook, no WhatsApp, Instagram, enfim. Compartilhando, você nos ajuda a crescer e melhorar sempre. Obrigado e bom programa. Aí, vamos lá. Vamos começar a falar do Homem do Amanhã. Fala aí, Adriano. Qual a sinopse do filme?
A sinopse do filme é a seguinte, Cadu. O estagiário do Daily Planet, ou Planeta Diário, Clark Kent, leva o aprendizado no trabalho a novos horizontes quando o bolo... Opa! Quando o lobo...
O bolo não!
Muito bom, mano.
O bolo foi do Cine NGF que a gente fez anteriormente. Escutem, o Grande Dragão Branco, Cine NGF que a gente fez.
Que teve a ilustre presença do nosso amigo Nilson, do podcast Vida de Gado.
Adriano, é lobo. Vai lá, de novo. Começa de novo, do início.
Vamos lá. O estagiário do Planeta Diário Clark Kent leva o aprendizado no trabalho a novos horizontes quando o Lobo e Parasita estão de olho em Metrópolis. E é só isso.
E é só isso.
Caraca!
Essa é a sinopse da bosta.
A sinopse é um reflexo dessa animação, né,
com
gente?
Com certeza.
O que vocês acharam dessa animação? Eu já vou falar pra vocês que eu não achei tão boa. Eu tava ansioso pra ver como é que ia ser o reboot desse universo. Achei interessante eles voltarem com o uniforme antigo, com a cueca por cima da calça, coisa bem clássica.
É, ficou bem legal isso daí.
Eles voltaram com o Lobo, que é um personagem que eu gosto pra caramba, que quase não aparece nas animações, né? Vocês lembram dele? Aparece no desenho da Liga da Justiça, mas bem rápido, no episódio que o Super-Homem é dado como morto, vocês lembram? Ele tenta entrar na Liga e não deixam.
Como eu esqueci dessa animação, cara?
Lembra disso, Jeff?
Meu Deus, mano.
Essa animação é uma obra-prima, cara.
Eu lembro também.
E depois não aparece mais direito, né? Aparece na animação do Superman também, antiga. Superman é... Como é que é?
É.
The Animated Series, isso. Né?
Série animada.
The Animated Series,
Isso, perfeito. A pronúncia da Dana é melhor. Ele aparece no episódio, em um episódio duplo, né? Tentando caçar o Superman. A mesma coisa que nessa animação. E é sensacional,
eu achei
muito
que
melhor.
Foi uma referência bem direta, tá? Essa animação.
Foi referência? Tu achou, Jeff?
Eu achei uma referência, cara.
Agora, falando um pouquinho do Lobo, eu conheci ele lendo uma revista clássica, um gibi, né? Gibi clássico do Superman, na época era chamado de Super-Homem, da Editora Abril, edição especial número 100, vinha com pôster, com calendário, sensacional. Eu acho que eu devo ter até hoje esse gibi aí. E nessa história é a mesma coisa, o Lobo vem caçar o Superman, recebe uma recompensa, né? Pela cabeça dele, vai caçar ele lá na Fortaleza da Solidão. E lá tem uma kriptonita, ele fica fraco, toma uma surra do Lobo. Eu lembro até que na época eu fiquei puto com o Lobo, que ele baixou o cacete no Super-Homem. Mas é um personagem sensacional e engraçado, né? Engraçado, sarcástico, sempre foi. Pelo menos essa versão dele que eu vi a primeira vez. E ele sempre falava a frase giz de fetal. Ele nunca mais ouvi ele falando isso, infelizmente. Nessa animação ele não fala. Esse gibi é antiguinho já, dos anos 90, mas quem for old school vai lembrar. Edição número 100 do Super-Homem da Abril. Procurem aí. E ele teve uma participação também no game Injustice, parte 1. Muito legal ele de DLC, né? Sensacional, com o cabelo Rastafari. E pra finalizar, assistam o especial paramilitar de Natal do Lobo, que é sensacional, gente. Procurem aí no YouTube. É muito bom. Um abraço também pro Azaghal e pro Tucano do Nerdcast, que são fãs do Lobo de carteirinha. Mas continuando, gente.
O Lobo só aparece quando quer caçar o Superman ou lascar com a vida dele, cara. Essa é a grande questão do Lobo.
Exatamente.
Então, é isso aí.
Atila, o que você achou dessa animação? Fala aí, pra gente.
Cara, achei mais ou menos, mais pra menos do que pra mais, assim.
Mais pra menos, né? É, cara, sabe... isso aconteceu, né?
Não, porque assim, tu vem na vibe do Liga da Justiça lá, a Guerra do Apocalipse, né?
Que foi sensacional.
Muito fez um da pocket. Hora, assim, porrada da hora demais.
Sensacional. Fez um pocket de uma hora, o Atila. Uma hora.
Caraca, velho. Aí, que pocket, hein? É um episódio full, meu.
É um giga pocket, é um pocket gigante.
Mas aí, cara, tu, sei lá, cara, tipo, me incomodou, tipo assim, Superman meio retardado, assim, parece que se o Caçador de Marte não estivesse lá, ele, sei lá, ia cair uma pedra na cabeça dele lá de Kryptonita e ele morria, acabava o filme, cara.
É, tipo um Superman início de carreira, né, quiseram fazer ele meio ingênuo.
Sim.
Pô, mas ingênuo é uma coisa, burro é outro, né, cara?
Eu concordo com o Atila. Porque, tipo assim, por mais que o Clark Kent, né, o Superman ali, tava no começo, ele era muito burro. E outra coisa que eu queria reparar também era no Lex Luthor, velho.
Peraí. Como é que é o nome?
Lex Luthor.
Isso.
Tu já falou Lex Luthor. Eu entendi Lex também, mano.
Era no Lex Luthor, velho.
Eu imaginei o Luthor de Lex.
Deu assim, lag aqui.
O Luthor do LED.
Fala aí, cara.
Continuando. O luto do LED. Não, brincadeira. O Lex Luthor, nessa animação, ele tá muito. Ele não tá malvado, cara. Tipo, o Lex, ele é muito inteligente, ele é muito foda. Ele quer sempre dar uma de malandro, assim pra cima do Superman. E as cenas que eu vi ali não foi do Lex, tá ligado? Foi tipo, sabe, você não reconhece. Eu não reconheci o personagem em si, não vou mentir.
Será que é uma referência aí ao Lex Luthor do Batman vs Superman?
Não, tava diferente, acho. Ele não tava nada retardado. Ele tava Lex Luthor. Eu acho que o Caio tá falando isso porque ele tá mais na vibe do filme. Tu gosta de Batman vs Superman, Caio?
Não. Horrível.
Não. É, então. Então, vamos pro outro top.
Só pra saber.
É, só pra saber. Ô, Adriano, o que você achou dessa animação, O Homem do Amanhã?
Eu gostei da animação, da porradaria. Eu só não gostei também do Super-Homem. Eu achei ele bem estagiário mesmo, fazendo umas cagadas de vez em quando, né? Eu achei que o Batman fosse aparecer na porra da animação pra...
Foi referenciado duas vezes?
Foi. Salvar a pele dele ali, que não. Eu fiquei decepcionado quando o Caçador de Marte virou churrasquinho.
Vocês acreditaram que ele morreu naquela cena, gente? Eu pensei, caralho, morreu. Mataram o cara.
Eu acreditei.
Eu também, cara.
Eu pensei que mataram o cara já. Caralho.
Não, por favor.
Caralho, velho.
Falei, mano, isso aqui é mentira, cara. Ele vai aparecer depois.
Minha mente aí.
Apareceu. O que que ele falou? Foi minha mente. A minha mente fez com que você visse o que eu quisesse que eu visse.
Não, né? A animação é meia boca, cara. Mas o Marciano tava foda também, né?
Foi bem retratado. O Marciano tava foda.
Retratado,
né? Porque também, né, se cagassem o Caçador de Marte, aí a animação pode jogar no lixo.
Não tem como estragar ele, né, cara? É difícil.
Porra, um dos personagens mais fodas da Liga da Justiça, velho. Poderoso pra caralho. Tipo, de deixar o personagem uma merda. Aí também é difícil, velho.
Mas olha, pensando assim, talvez dá pra se entender também porque que o Superman era tão retardado, né, cara? Porque ficou nessa vibe, né, tipo, o Caçador de Marte, assim, meio que o cara que tava guiando o Clark Kent e tal, no começo, meio aprendiz e tal.
Não, o Atila, eles fazem o Lobo foda, o Marciano foda, e o Superman, o resto o quê? Ser o bocó do filme. A Lois também, né, faz ela foda também.
Porra, a Lois é sobrinha do Jack Chan, porra.
Exatamente.
O Adriano roubou a piada do Atila.
Tá vendo? Ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Ladrão de anedota.
Ladrão de anedota.
Essa imagem que o Adriano mandou ali foi do lobo da série, é?
Eu acho que é.
Que série?
Só não sei de qual série.
Ah, de Krypton.
O lobo tem uma caixa d'água imensa nessa série. Olha isso.
Parece o cara do Hermione House, velho.
É a série de Krypton.
Este planeta está protegido, alienígena.
Alienígena? Será que o pessoal não tem espelho por aqui? Você é tão alienígena quanto os que vêm aqui, Kryptoniano.
Kryptoniano? Eu sou um Kryptoniano.
O que você achou dessa animação, Jeff? Fala aí. Gente, pra quem não conhece, o Jeff é o maior fã do Superman dessa Terra. De outras terras também. Das infinitas terras.
Das infinitas terras, é demais.
É.
Enfim, pra começo de conversa, eu curti a animação, eu vou dar uma notinha... Não vou dar nota agora.
Nota ainda.
Enfim. A animação foi boa, eu gostei de vários pontos específicos. Achei que foi bem corrida, assim, a história pra colocar em uma hora e meia de animação. Eu acho que eles tentaram correr com uma coisa e acabou sendo algo diferente. Por exemplo, lá sendo o Lex Luthor, que ele rouba o anel de Kryptonita, coloca na arma lá e beleza. De onde que ele tirou a arma? Como é que sintetiza a Kryptonita naquela arma já? Se ele nem conhecia a Kryptonita.
Isso incomodou, é verdade.
Verdade. Ficou umas coisinhas bem complicadas de explicar, né?
E o lobo que chegou falando que alguém contratou ele e...
Cara, sem...
Será que foi o Lex?
Sem porquê, assim, claro. Né? Também do lobo. O lobo, tipo... Pá, vamos jogar o lobo aqui, tipo, pá, tá aqui ele.
Isso eu não achei nem estranho, Atila, porque realmente ele é caçador de recompensa. Pode ser qualquer pessoa do universo pra caçar o Superman.
Pode ser qualquer coisa do universo.
Ele não tá na HQ também, não?
Não, quer dizer, na Man of Tomorrow lá, o HQ lá que ele luta contra o parasita lá, não tá, não, cara. É só o parasita. Na que eu li, pelo menos, né?
Pessoal, essa animação de Superman, o Homem do Amanhã, não tem muito nada, não tem muito coisa a ver com a HQ.
Não tem muito nada a ver.
É, não tem muito nada a ver. Não tem coisa nenhuma ali. Exceto a parte do Parasita, né? Chegar na história.
Ela foi mais baseada, ô Jeff, segundo minhas pesquisas, na HQ Superman Alienígena Americana. Que, infelizmente, eu não li, mas pra quem leu, ela tem mais referências a essa HQ. Não, sim, é que seja, Cadu, totalmente baseada.
Exatamente, tem referência a essa HQ. É assim, é um Superman no início de carreira e tem lá entre seus 20 e poucos anos, por aí, né? E a gente pode ver que já existe o Batman em Gotham combatendo o crime, né? Coisa que no início de tudo, o Superman que veio primeiro antes do Batman, ou seja, o Batman que foi inspiração, assim, entre aspas, pro Batman usar a capa, entendeu? Nessa animação já coloca alguma coisa diferente.
Ao contrário.
Já é o contrário, né? Tanto que a mãe do Superman, a mãe do Clark, né? A senhora Martha, fez a capa pensando no morcego de Gotham, pensando no Batman.
Ela achou, é verdade.
O Batman já tá em atividade em Gotham já tem um tempo, né?
Então,
tem matérias e jornais.
Exatamente. Então, pra começo de universo, já é algo totalmente diferente do que a gente via antes, né? Porque, né, a gente já sabe que o Batman veio depois do Superman. E aqui já é o contrário. É o começo de um novo universo, que o Flash fez merda no final lá.
Sempre, né?
Então,
mudou tudo.
Exatamente, exatamente.
Barry Allen, o cagão de tudo.
É, se for analisar direitinho, tem referências ao Batman, já tem o Superman, já tem o Caçador de Marte, tem até o Lobo de Penetra, tem quase a Liga da Justiça toda formada aí. Daqui a pouco sai um
então,
filme.
Então, Cadu, eu acho que a pegada dessa animação foi apresentar os personagens, cara. Assim, não foi igual Liga da Justiça Guerra, que chegou arrebentando tudo, Darkseid, os parademônios, a desgraça toda rolando. Foi devagar. Eu achei que eles estão começando devagar um universo novo, totalmente novo, e fazer as coisas devagar.
Não, Jeff, não tem que ser devagar, não. Tem que sair arregaçando mesmo. Eu gostei de Guerra.
Fazer
não.
As coisas devagar é bom. Eu gostei de Guerra também.
Guerra é foda.
Pra mim, nem parecia que aqui tinham resetado o universo, porque eu tinha até esquecido, sabe?
Mas não parece.
Eu tinha até esquecido já de Guerra de Apocalipse, e eu esperava que...
Meu Deus, Adriano. Tu gravou um podcast, cara.
Caraca.
Não, porque assim...
Dory, é você?
Não, é isso.
Átila, o que eu faço com essa figura aí?
Lembrei de Procurando Nemo, memória de peixe.
É que ela é uma... É uma animação completamente isolada, né? Tá resetando, tá iniciando, né? Não parece que tem uma ligação.
Mas não tem mesmo.
Mas é porque ela se explica, né, cara? Ela se auto-explica,
mas
né, cara?
Mas é exatamente assim que acontece. É exatamente assim que acontece nas HQs também. Reseta tudo e você...
Quando reseta, eu entendi. Quando reseta, a ligação acaba. Não, não tem que ter mais ligação com nada.
Ah, entendi.
A ligação acaba.
Como exatamente. Aconteceu quando teve, como é que é? Flashpoint. Depois de Flashpoint, ninguém ficou lembrando de nada.
Exato.
Exceto o Flash. Pois é.
Exceto o Flash, tem alguns flashes de memória.
Então quer dizer que o Flash pode ter alguns flashes. Mais pra frente.
Sim, o Flash pode ter os flashes. Enfim.
Já Jeff acabou?
Não, eu vou concluir ainda.
Oh, me desculpa.
Conclui logo, Jeff. Rápido.
Bom, adicionando o Caçador de Marte como um dos irmãos, assim, do Superman, entre aspas, porque ele é órfão também do planeta, e o Lobo como Xarziano... Xarniano, eu acho.
Xarniano.
É, Xarniano, que matou o povo todo. Eles colocam lá os três, os três que sobraram da raça dele.
É isso, os três últimos do planeta deles.
Aí, algo que eu achei interessante, que o Lobo fala que não é o último marciano, e o Superman também não é o último kryptoniano, dando a entender que vai vir o Zod, a Faora, enfim. Ele fala dois ou três...
É isso que eu imaginei, isso, também.
Dois ou três kryptonianos. Então, o que que eu achei? Pô, cara, eu acho que o Lobo foi mandado pelo Zod.
Foi.
Eu acho que o Lobo foi mandado pelo Zod pra depois, né, sei lá, testar as habilidades.
Ou foi o Zod ou foi o Batman.
Que viagem é essa, velho?
Um dos dois.
É.
Ah, mas nessa parte o rico do o Caçador de Marte lá chega lá, três de cada espécie, sozinha e tal. Aí o Lobo vira pros dois assim e fala: é, vocês estão aí, né? Eu também, mas eu matei meu povo, né? Vocês estão aí, eu matei meu povo.
Eles olham estranho pra ele.
Os dois olham pra ele, é. O Lobo sendo Lobo, né?
Não, mas ele fala depois que tá de sacanagem. Mas ele matou mesmo, não foi?
Mas ele matou todo mundo mesmo.
Cara,
ele matou todo mundo.
Piada negra ali mesmo, né?
Foi um genocídio no bagulho.
É?
Foi, cara, foi.
E ele, esse filho da puta, ele é imortal? Que porra é que ele é?
Ele foi feito em pedaços, gente. Aí o Adriano pensou, caralho.
Pois é.
Meu Deus do céu.
É, ó, Adriano, pensa no Deadpool, é a mesma coisa. Ele tem regeneração.
Eu vi assim, ó, caralho, esse bicho já morreu. Não é possível. Aí eu vi o...
Ele tem um fator de cura sinistro.
É. O sangue dele lá. Aí eu, ah, tá, lá vem o Deadpool.
Meu sonho é ver esse personagem no cinema, velho, sério.
Ô, Caio, eu vou falar mais. Eu queria um crossover com Deadpool no cinema.
Porra, ia ser muito foda.
Do caralho. Eu gosto muito de personagem assim, cara, desenvolto.
Ele se xingando, ele se matando toda hora, né? Porque não vai morrer mesmo?
É, não vai. Não,
é tipo assim, eu gosto muito de personagem assim, velho, desenvolto, que não tem papas na língua, anti-herói. Eu gosto muito desse tipo de coisa,
gente, tá ligado? Vamos lembrar da cena dele com a Lois, quando ele tava preso?
Eu faço assim, e depois assim, e nessa hora eu entro em ação. Chumba, chumba, chumba.
Ah, tá legal, já chega, tá? Já chega.
Isso não é nem metade da dança de acasalamento dos apelachianos.
Muito engraçada, velho. Muito engraçada.
O Lobo foi o melhor personagem dessa animação.
Ele, não, destaque pra caralho.
O Lobo rouba a cena quando ele chega em alguma animação, filme.
Ah, com certeza.
Ele botando pra cima da Lois lá, foi botar a língua pra fora. Ele... levou um socão.
Foi bom pra você, né?
É, foi bom pra você.
Legal que fala que foi bom pra você e quem tá de quatro é o Lobo, né?
Este planeta tá protegido, alienígena. Alienígena? Será que o pessoal não tem espelho por aqui? Você é tão alienígena quanto os que vêm aqui, kryptoniano. Kryptoniano? Eu sou... um kryptoniano.
Então vamos lá, gente. Vamos pra melhor cena de Man of Tomorrow. Vamos lá, vamos começar com o Jeff. Fala aí, Jeff. Qual a melhor cena do filme pra você?
Bom, a melhor cena pra mim foi quando o Superman entendeu as necessidades humanas do nosso querido parasita, né? O parasita ficou olhando pro pessoal e tal, imaginando tudo. Enfim, família e tal, né? Aí ele virou um símbolo de esperança, né? Quando o pessoal já ficou olhando pra ele assim, né? A Lois já deu um sorrisinho e tal. Pra mim foi a melhor cena, cara. Quando ele mostra que ele veio pra dar esperança pra todo mundo. Pra mim foi a melhor cena.
É, então vou falar logo a minha também. As melhores partes pra mim foram a do Lobo, que o Lobo é foda pra caralho. E a gente não falou muito do Parasita, mas eu achei muito ruim aquela cena que ele aparece que nem um kaiju gigante. Cara, pra quê? Não tem sentido nenhum.
Aí o Super-Homem vai pregar pra ele. Oh, não fazeis isso.
O cara é do tamanho do Godzilla, sim, né?
Referência.
Ah, é demais.
Referência ao Godzilla.
Tua mulherzinha aqui, cara. Tu vai matar tua mulher aqui. Lembra de quem tu era, cara. Porra, vai se fuder. Mata o Super-Homem,
caralho,
mano.
Caralho, a gente quer ver socão, filho
da puta. Em vez de trampar na porrada, né? Em vez de trampar na porrada com um monstro gigante, né?
A gente quer ver socão, Superman do caralho.
Perdeu a oportunidade de dar com o navio na cabeça dele. Que nem no Círculo de
Bicho,
Fogo.
Bicho, como é que dá porrada naquele negócio, mano?
Jeff, faz que nem o Círculo de Fogo o filme. Pega um navio e dá na cabeça do monstro.
Ele absorve energia, cara. Toda energia que você dá.
É por isso, Jeff, que eu tô falando. Tem que atacar de longe com algum objeto, entendeu?
Ele vai absorver o impacto, cara.
Não tem como, Jeff. O impacto, não.
Que? Virou Pantera Negra ali? O uniforme do Pantera Negra ali pra... pra absorver o impacto, pô.
Ele absorve tudo, mano.
Toda vez que é por contato só, pô, com o cara, não era?
Tem que encostar no cara.
Tem que encostar no cara, pô.
Eu acho muito engraçado que o Lex Luthor falou assim, ele tá com uma arma biológica, né, orgânica lá, que se funde com o DNA dele, e ele pode absorver qualquer energia que ele tocar. O que é que o Superman faz? Taque um rajadão de laser na porra do bicho, sendo que ele sabe...
É muito burro, né?
Que a porra do bicho absorve energia.
Acho que ele queria sobrecarregar o bicho, mas que é uma atitude muito burra.
É por ser muito legal. Eu não sei se ele fez isso, não. Porque, tipo assim, sobrecarregar como assim, velho? Se o cara só vai ficar mais forte, com mais energia que ele tiver. Não, ele já tinha percebido isso quando ele tomou um... Quando... tipo assim, a Luz tinha falado pra ele que não era pra tocar, ele deixou o bicho tocar nele. Aí, no caso, quando ele soube, depois que ele percebeu que o parasita absorvia energia, continuou a tacar laser, né, em cima do bicho. Aí depois, de novo, com o Lex Luthor, repetiu o que ele já sabia tecnicamente, só que de uma forma mais teórica, fez a mesma coisa. Eu fiquei, meu Deus do céu, Superman, tu é a porra de um jornalista com 20 e poucos, não sabe que porra é absorver energia, não, caralho.
E segundos especialistas, o Jeff é especialista. O Superman, o Clark Kent, tem inteligência aumentada.
Pô.
Ele é inteligente. Ele não é burro.
Tem, mas aí é início de carreira, né, cara? Pelo amor de Deus.
Como é que eu vou te dizer um negócio aqui.
Mas, Jeff, é um kryptoniano. Ele absorve. Vou te falar um negócio. Se ele pegar um livro, ele lê em segundos.
Cara, mas é assim.
Eles sempre fazem o Batman mais inteligente, mas o Superman é esperto também.
É, o Superman é inteligente. Só que é assim, o Superman precisa de motivação, cara. Ele precisa de motivação. Ele é na base de motivação, sério mesmo.
Ele pensei de alguém pegar a capa dele, puxar, né? Esticar e largar pra ele ir, né?
Esse Superman do Men of Tomorrow, ele é um otário, isso que ele é.
É, cara, ele é início de carreira. É assim, como é que um cara que tem...
Assistindo essa animação, tu fica com saudade do Superman do Henry Cavill, cara. Que ele trampa na porrada. Porra, ele não quer nem saber.
Não, cara. Eu sei. Eu senti falta. Eu senti muita falta disso também.
É.
Só que assim, como é que um cara que tem super audição não escuta?
Não, como é que um cara que tem super velocidade deixa o Kaiju pegar ele no ar, assim? Então, vem cá, tu. O parasita pega ele no ar umas duas ou três vezes, assim, cara.
Enfim, eu acho que esse Superman foi um pouco mal representado pra quem foi. Escreveu esse roteiro.
Detalhe, caralho. Mesmo sendo no começo de carreira, pra que ele tem que ficar indo toda hora pra frente do sol pra poder recarregar?
Isso daí eu achei cagado.
Puta que pariu. Porra, parece que é o anel, que é o Lanterna Verde recarregando o anel. Não precisa disso não, cara.
Né? Eu achei cagado isso daí também. Porra, luta, é o seguinte... Eu preciso de um foguete pra ir pro céu.
Realmente, porque o sol não chega na superfície da Terra.
Isso não existe, cara.
O Superman, exatamente.
Eles têm que entender, cara, que o Superman é uma bateria viva. Ele, adolescente, ele já absorveu o sol que tinha que absorver. Ele é forte já, cara. Ele não precisa de toda hora ficar indo lá.
Foi desnecessário, cara.
Sim, velho. Me pariu.
Mas tirando isso, tirando essas falhas, eu achei sensacional a cena que o Lobo tá enfiando a porrada nele com o anel de kryptonita. Mas tá baixando a porrada mesmo. Tá enfiando a porrada. Aí ele vai pro sol e quando volta, tu pensa que ele vai afundar o Lobo debaixo da terra em super velocidade? Não, ele para primeiro e dá um soquinho só. Apaga o Lobo na hora.
Ah, cara, foi a minha também. Foi a minha cena preferida também.
E volta nuzinho pra fechar a cena linda.
Ele volta pelado. Tem que ter, né?
Se bem que aquelas roupas dele não, aguentaram pra caralho, hein?
É claro, pô.
Mas é a primeira roupa, Jeff.
Né?
Ah, mas anterior. É que ele tava meio estilo aviador ali do DiCaprio.
Ele tava aviador, é.
A primeira é verdade.
Barão Vermelho,
hã? Realmente, aguentou porrada pra caramba.
Sabe o que eu esperei daquela cena lá do Superman na prisão? Era tipo, ele falar assim, não, Lex, eu quero que você me leve até o espaço com o seu foguete. Eu tava esperando o Lex falar assim, qual foi, filha da puta? Tu pode voar, tu pode chegar lá e ir naquela porra lá. Eu tô na prisão, caralho. Se vira aí. Tipo, sabe que loucura da porra? O Lex Luthor é o maior inteligente pra caralho. Personagem foda.
Ele é foda. Aquela hora que ele se vira contra o Superman, quer acabar com ele de uma vez, eu falei, agora é o Lex Luthor.
Agora é o Lex Luthor.
Tipo, sabe, personagem do caralho, e aí resume a ele, é um personagem que é só rico e careca, sabe, porra?
Intelecto nível 2.
O poder dele é ser rico.
Não, esse é o poder do Bat-Affleck. Tá.
Eu levantei pra alguém cortar, cara.
Foda.
A melhor cena pra mim foi a morte do Caçador de Marte. Eu achei muito ousado aquilo ali. Foi. Me chocou.
Enganou. Me enganou.
Eu fiquei, caralho, não acredito, o cara morreu. Caralho, eu não esperava. Eu não esperava, caralho. Isso foi cruel,
caralho,
pra porra.
Foi mesmo,
ai,
foi pesado.
Cara, morrendo em agonia. Eu fiquei, caralho, voltou o apocalipse?
Não, mas teve outra cena pesada fora essa, cara. Eu acho que o parasita matou várias pessoas e viraram caveira, né?
O Adriano quase chorou ali, não, né?
Sugou a essência.
É? Acho que, caramba, o cara matou o único amigo do super-homem aí, o único reforço dele, vai rabar o Clark agora.
Só essa, Adriano? Mais alguma?
Só essa.
Isso aí, tá bom.
Minha cena favorita é uma cena, não sei se vocês repararam nisso, mas tipo assim, naquela cena que o Lex volta da cadeia, vai pro laboratório e tal, aí ele fala que o parasita absorveu sua energia, então ele precisa de uma fraqueza, né? E aí chega o Lobo carregando a porra do anel de kryptonita, e aí mostra o anel, só que ele mostra com o dedo do meio pro porra do Clark.
O Lobo é foda. O Lobo é foda.
Que pariu, velho. Amo esse cara.
Lobo é da hora.
Sabe, eu fiquei, tipo, maravilhoso, maravilhoso. E a minha outra cena é aquela cena que o Lobo tá molhando o Superman na porrada com o anel e fala assim, olha, eu não gosto muito de poesia, não. Mas por você eu vou falar uma poesia, eu vou te socar todo na porrada. E foi isso.
Vamos falar aqui brevemente da dublagem, né, gente? A dublagem não tá tão boa, né?
Tá horrorosa.
Cadê? Não tem Guilherme Briggs, né, ô Jeff?
Infelizmente não tem Guilherme Briggs.
Adriano, você tem a lista de dubladores americanos?
Tenho.
Pra quem viu legendado, vejam legendado, gente. Não recomendamos ver dublado essa animação.
Não. Infelizmente não recomendo ver dublado.
Quem dublou...
Só a famosa,
o
né?
Superman foi o Darren Criss, que eu não conheço. Que, O quem dublou Lex Luthor foi o Zachary Quinto, né? O Spock do novo Star Trek lá. Star Trek? É, Star Trek.
É ele mesmo.
Que fez também o Sylar no Heroes, né?
Uhum.
Deixa eu ver, quem mais? Tem um pessoal que eu não conheço, ninguém.
Tá. Então deixa essa parte que eu falo, Adriano.
Ah, depois. Teve a Alexandra Daddario, né? Que dublou a Lois Lane.
Aê.
E teve mais alguém aqui.
Teve aquele cara que foi o vilão lá do Agents of S.H.I.E.L.D. lá. Eu acho que ele dublou o Parasita.
Quem dublou o Lobo, Adriano? O Lobo tava sensacional, hein?
Quem dublou o Parasita? Brett Dalton. Quem dublou ele foi o Brett Dalton.
Esse que ele tá no Agents of S.H.I.E.L.D. na série.
Aê.
Quem foi que falou que não conhecia o Darren Criss? Foi o Adriano?
Foi eu que não lembro do rosto.
O Darren Criss, Adriano, ele fez American Horror Story, 2 temporadas, eu acho, e ele fazia Glee. Ele era ator e cantor.
Ah, sim, pode crer.
Ele dubla o Superman?
É, o Superman.
Exatamente. Quem dubla o Lobo, véio, Adriano?
O Ryan Hurst.
Sensacional, ele faz muito bem. Marrento, engraçado pra caramba, sarcástico.
É.
Muito bom. Tu viu legendado, Adriano?
Ele mandou bem pra caramba. Vi legendado.
Aí. Só eu e o Adriano vimos legendado. Um beijo no ombro de vocês aí.
Sorte a sua. Miséria, cara. Sorte a sua.
Próxima vez.
Queria prestar atenção nas cenas.
Eu acho que as únicas vozes que casou, assim, da dublagem, tipo, um pouquinho da do Lobo e da Lois Lane. O resto, não gostei.
Sabe por que vocês gostaram um pouco da do Lobo, gente? Porque ele não tem referência. O que tem referência pra gente é mais o Superman, que é o Guilherme Briggs. Não tem como substituir ele, cara.
Então, cara. Não, e o pior é que tu sente falta, né, cara?
Mas isso é verdade.
Pra mim, a voz do Lobo, pra mim, é aquela que aparece na animação da Liga da Justiça, cara. Pra mim, é aquela voz do Lobo.
É que faz tanto tempo que a gente esquece. Aí qualquer voz tá valendo.
Entendeu? Mas é porque, tipo assim, eu lembro desse episódio Lobo na Liga da Justiça que já assisti. Só que, tipo assim, é um estigma você olhar pro Lobo e não pensar numa voz grave e, sabe, arrastada que fuma pra caralho.
Tem que ser.
Entende? É isso pra mim. Só que a voz dele não era totalmente assim. E aí meio que me pesou um pouco. E eu acho que não casou tanto.
Pelo menos não é afetado igual a dublagem da última animação da DC. Se vocês, se vocês verem, olha como é afetado a voz do Darkseid. Taca aí um pouquinho, editor, pra gente ouvir.
Com esta realização, os Guardiões do Universo serão forçados a se curvarem diante de mim. E todo o setor espacial será meu. Porque isso não foi efetuado antes.
Pelo amor de Deus.
É muito bom. Vamos lá, Atila. Qual a sua cena favorita dessa animação aí?
Cara, tem uma engraçada que na hora que aconteceu eu ri. Foi logo no comecinho e tem uma que é com o Lobo também. É do comecinho, cara. Foi ver... Era pra ser triste, né? Mas ver o Superman adolescente, meio infanto ali, chorar com um filme de alienígena lá.
Ah, é,
na casa,
chora,
do amigo,
né,
dele lá. Foi... Tá. Eu ri. Era pra ser meio triste ali.
Alguém levou a décima potência o escoteiro, o apelido escoteiro do Superman. Fez ele muito bocozinho.
Eu ri assim.
Que tanto.
Mas também pega até uma temática assim. Eu gostei da tentativa deles jogarem a temática de xenofobia, né, cara?
É, pode crer.
Ah, sim, teve.
O Caçador de Marte tinha uma ideia, tipo, não, a gente vai se esconder por aqui, né, assim, sim, a gente sobrevive e tal. E o Superman já com uma outra ideia, mas todos eles preocupados com essa questão do...
Xenofobia, é.
Da xenofobia mesmo, de entenderem que eles... Foi, eu gostei, assim, da tentativa, assim, não foi 100%, assim, dizer, caraca, eles acertaram e tal.
Uma das poucas coisas.
Mas eu gostei da tentativa. E, cara, eu não sei se vocês gostaram também, mas uma cena favorita que eu curti pra caramba foi já lá pro final, né, o Lobo lutando com o Parasita lá, com o anel de Kryptonita, metendo pau assim, socando o Parasita, pá, 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 e o Parasita assim, tipo, parado assim, olhando. Pô, tem uma mosca me mordendo aqui. Aí pega o lobo, aí o lobo faz aquela...
Ele já é gigantesco, né?
Cara, uhum. Bicho, desgraçado.
Pô, ele pega assim, faz aquela cara de sarcástico e se explode lá. Cara, eu curti, cara. Bem a cara do lobo mesmo, aquela cena eu curti pra caramba. Não,
o lobo é demais, cara. Pelo menos o lobo fizeram direitinho, fizeram bem feito.
Eu queria fazer um adendo aqui na cena que o Atila falou da criança e falar um adendo também, tipo, no sentido da Dubai das crianças, que tá horrorosa. Essa criança engoliu uma... Sei lá que porra foi aquilo ali, parece que as crianças estão tudo fuma, né? Porque, tipo, a filha do parasita, puta que pariu.
Kelly, café da manhã tá pronto.
Não tô achando meu tênis, mamãe.
Insuportável a voz daquela criança. E a do pivete, que é amigo do Clark na infância, meu Deus do céu, o que aconteceu com o menino? O menino tem 30 anos num corpo de 10.
Alienígenas são assustadores. Ainda bem que não existem, né?
Mãe!
Warner, para de achar dublador em fundo de quintal, pelo amor de Deus. Volta com os dubladores clássicos. É o apelo da NGF aqui.
Por favor, de me paga que eu faço melhor ainda.
Se me pagar, o dublo também, gente.
Este planeta tá protegido, alienígena.
Alienígena? Será que o pessoal não tem espelho por aqui? Você é tão alienígena quanto os que vêm aqui, kryptoniano.
Kryptoniano? Eu sou um kryptoniano.
Gente, vamos pra nota. Vamos encerrar. Adriano, qual a sua nota para essa animação Superman Man of Tomorrow? Eu vou dar minha nota por último pra não influenciar os senhores aqui.
Ah, pronto. É o digital influencer aí, o Cadu.
Vai lá, Adriano.
Eu vou dar uma nota 7.
Porra.
Nossa senhora, 7.
O Adriano é muito generoso. Maiores notas, pode ser o filme ruim que for.
Vocês querem que eu dê o quê? 3?
Cara, era o que eu ia dar.
Não.
Também não é pra tanto.
Não, 3 não. 3 não, gente. Que esse filme, mesmo sendo meia boca, ainda é melhor do que Batman vs Superman.
Isso é verdade.
Cara, com o Cadu não perde a oportunidade de socar o BVS, né, cara?
Não, jamais.
Parece eu no meu podcast falando de Naruto.
Tipo, sei lá, cara. Tu gostou da lasanha? Gostou da lasanha? Pô, não gostei. Do BVS também não.
Deixa o Caio falar nada. Vai lá, Caio.
Cara, minha nota vai ser 4,5 e suado, viu, velho? Porque, porra, foi muito difícil pra mim continuar assistindo esse filme. Até a metade eu tava querendo morrer.
Foi uma
eu não aguentava mais ver o Clark fazendo merda e falando. Insuportável. O que segurou?
Tava sangrando o ouvido. Tava sangrando o ouvido, né?
4,5, porque, sinceramente.
Porque, ó, porque a gente vê um filme que não é tão bom e ainda a dublagem ruim.
Cara,
é
acaba com a gente.
Deus, mano. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Jeff, vamos lá. Qual é a sua nota? O Superman foi bem retratado, na sua opinião? Vamos lá.
O Superman não foi bem retratado, na minha opinião, mas o Clark Kent tá nota 10.
Então tá bom.
É, tá bom.
Enfim, a nota pro filme é 6.
O Jeff deu menos do que o Adriano Holmes.
É, eles estão tentando iniciar uma coisinha ali. Já chegou o Caçador de Marte. Já
não entrou com o pé na porta e tapa na cara, né? Foi devagar.
Já apresentaram o Batman ali.
Não chegou empurrando, né, Batman?
Foi com amor, né? Foi com amor, né? carinho. Vem cá, um beijinho no cangote, né?
É, vamos se unir pra nós não morrer, foi essa a questão.
Nem beijo no cangote ali pra mim foi. Ali foi, tipo, só uma piscada de olho, assim, de longe. Em média distância.
É aquele cara chato da festa, né? Que a menina dá um toco, né, ô cara?
Totalmente. Respeitando a quarentena.
Mas pra mim essa animação tá com cara de HQ e as próximas que virão aí vão arrebentar, viu? Tá com cara de HQ isso aí.
Isso aí. Vamos lá, Atila, qual sua notinha?
Cara, eu dou 5, mas basicamente pela Lois Lane, pelo Caçador de Marte e o Lobo. Acabou ali.
É, tá muito bom.
Superman, tipo, cara, tá, pô, legal, tal, mas me incomodou, cara, a burrice dele, cara.
A burrice e a bananice também.
Pô, engenho, que nem eu falei no começo, né, cara?
É um banana.
Cara, pô, ser engenho é uma coisa, cara, ser burro é outra. Eu acho que em muitos momentos na animação, assim, o Superman foi muito burro, assim, sabe?
É, realmente, cara.
É. Deu uma tentativa, ele deu aquela tentativa ali no final de fazer um discurso pra galera que porque o parasita é bom e não sei o que, papapá.
Ele só se fudeu um pouquinho.
Tentou trazer o que era o Superman e não foi.
Antes de fazer isso, ele era pra ter trampado na porrada. Trampou na porrada? Deixou o monstro caído? Vai fazer outro discurso.
Não, mas sabe o que é engraçado? Tá no meio do pau, né? Pá, 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 porrada. Aí tá o Batman. O Batman já, o Super-Homem vira lá pra galera, assim.
Se fosse o Batman, ia ser foda.
Aí começa a falar. Eu, sabe o que eu imaginei? Enquanto ele tava falando, discutindo, ficou aquele silêncio, né, na cena e tal. Eu imaginei assim, tipo, o parasita parado, assim, pô, vou encostar aqui, eu vou sentar aqui na água aqui e esperar ele terminar o discurso dele.
Mas eu gostei, mano. Eu gostei disso.
Sabe o que eu imaginei, Atila? O Superman não tá de megafone. Como é que aquele povo todo ouviu ele? Ele tava falando normal, baixo. Eu não tava nem gritando.
Não, mas no celular da Lois Lane, né? No celular da Lois Lane, ela precisa dar um zoom ainda assim pra chegar nele, né?
Superman fazendo ASMR e a galera ouvindo.
E na dublagem tá pior, mano. Na dublagem tá pior. Pelo amor de Deus, cara. Que dublagem ruim.
Calma, Jack.
Isso, dá vontade de matar os caras, mano, na verdade.
O Jeff surtou. Gente, a minha nota pra esse filme é 6, a nota média, 6 mãozinhas nerds. É, eu achei esse filme mais ou menos, o Superman não foi tão bem retratado, que nem me falaram. Graças a Deus eu não ouvi dublado, a dublagem original está boa, as vozes originais estão boas. E vamos ver, gente.
Volta, Guilherme Briggs.
Volta, pelo amor de Deus.
Volta, Guilherme Briggs. Vamos ver o que a DC reserva pra gente, né? Daqui pra frente. Parece que tem uma animação do Batman, O Longo Dia das Bruxas, por vir. Não deve ter ligação nenhuma com esse filme.
Ah, cara, mas HQ é show, velho.
É show.
E eu já prometo aqui pros ouvintes do NGF Cast que a gente vai fazer uns pocketzinhos de todas as animações DC, porque merece, gente. Porque são muito bem feitas.
As animações da DC são muito boas.
É a mesa redonda da DC.
O roteiro pode ser ruim, pode ser mais ou menos, mas a animação é boa, as lutas são boas. Dessa não tanto, mas a gente vai tentar tirar algo de bom.
Só eu que achei que a Lois Lane tava a cara da Jade, a sobrinha do Jack Chan lá, das aventuras de Jack Chan.
Cara, mano, pode crer. Verdade.
Mas ela tava gata, hein? Porra.
Todinha.
Tava ela adulta, né? Tava ela adulta.
A Jade adulta, meio gótica assim, né?
Que Lois Lane gata, mano. O que aconteceu quando o Superman morreu?
O que aconteceu,
Jack? O Lex ficou de luto.
Maravilhoso. Por essa eu não esperava.
Essa foi boa.
Carlos Almeto de Nóbrega chora.
Eu pensei que a piada maior foi eu ter sido o único a dar uma nota boa pra essa animação.